Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao 18º dia desse desafio dos mestres do Scikit-learn. E hoje foi dia de ler sobre alguns objetos do Scikit-learn que facilitam demais a nossa vida na hora de criar os nossos modelos, as nossas soluções. Eu não conhecia ainda alguns desses novos objetos que eles implementaram, então foi muito útil ver esses objetos e certamente eu vou tentar usá-los mais nas lives que eu faço e também, lógico, nos projetos que eu faço fora da live. Mas vamos lá. Antes disso, se você ainda não conhece, visite cursodedatascience.com. É o curso onde eu te ensino aí desde a ideia até o produto final em Data Science usando Machine Learning. Vamos lá, então. Hoje foi dia de ler sobre pipeline e deixa eu ver como é que é o nome que eles dizem aqui. Composite Estimators, então composições, imagino, de objetos para construir a solução de Machine Learning. O que é uma pipeline? É uma sequência de transformações e modelos que você passa sobre os seus dados. Esse objeto de pipeline existe faz tempo já no Scikit-learn, se você assiste às lives, você já deve ter visto eu usar. Basicamente, você passa uma lista lá de transformadores e modelos e ele vai aplicando sequencialmente sobre os seus dados, para que você não precise ficar fazendo fit, transform em várias linhas diferentes. Você tem ali um objeto inteiro que você faz fit, transform uma vez e também protege você um pouco do fato de fazer as transformações separadamente no treino e no teste, né? Ajuda você a organizar melhor essa parte do código para não vazar dados que você não teria em produção. Eu vi que essa pipeline ela tem uma possibilidade de fazer um cache das informações que você passa dos dados, então pode ser útil se você está com algum problema de memória, mas as partes mais importantes dessa documentação realmente são alguns objetos novos, como o Target Transformer. O que é um Target Transformer? Às vezes, quando você está fazendo uma regressão, é você fazer alguma transformação no teu alvo, na tua variável-alvo, é melhor, ajuda o modelo a encontrar melhor os padrões que você quer. Então, por exemplo, teve na competição da Caterpillar, que eu participei do time que venceu, nós testamos várias transformações. A ideia era prever qual ia ser o preço, se eu não me engano, é Caterpillar Tube Pricing, era prever o preço de alguns tubos, dependendo da quantidade que o pessoal da Caterpillar compra para usar nas máquinas, nos tratores lá que eles constroem. E a gente testou algumas transformações, várias transformações, e o modelo treinado sobre a transformação desse preço com a raiz 15ª ou 17ª, eu não lembro agora, foi o melhor modelo. Então, quer dizer, o modelo treinado no alvo bruto não era tão bom quanto o modelo treinado na raiz 17ª, vamos dizer, desse mesmo alvo. Por que que isso acontece? E não tem só raiz, você pode transformar, por exemplo, com log, com várias outras transformações, até um pouco mais avançadas do que necessariamente uma função simples aplicada sobre os números. E se você olhar, às vezes, se o teu alvo tem uma distribuição que parece mais exponencial, que está mais próxima ali, tem mais exemplos pequenos do que altos, você tem uma distribuição em geral que não é tão amigável para você usar os modelos de machine learning. Quando você aplica o log, uma raiz quadrada ou alguma outra transformação, às vezes ele vai fazer com que essa distribuição fique mais próxima da normal. O teu alvo vai ter uma distribuição mais próxima da distribuição normal e isso acaba facilitando a vida do modelo de machine learning. Lógico, nem sempre isso ajuda, mas é uma coisa que vale a pena testar, e agora o Scikit-learn tem essa possibilidade de você usar um objeto para testar, para fazer isso nas tuas soluções. Uma outra coisa interessante é o feature union. Então, em vez dele executar sequencialmente o feature union, ele executa paralelamente. Então, vamos dizer que você tenha lá features numéricas e features de texto para usar junto no teu modelo. E você pode fazer essas transformações dentro de um feature union, e aí ele vai transformar tudo e juntar essas duas matrizes horizontalmente, no caso, né, vai colar uma na outra, colar as colunas de uma com as colunas da outra, em vez de colar as linhas, como a gente às vezes faz, quando está juntando datasets diferentes, e você vai poder passar isso para o teu modelo. Mas mais interessante que o Feature Union é um objeto novo, que inclusive na documentação está escrito que é um objeto experimental e que a API pode mudar, que é o Column Transformer. O que é isso? É um objeto onde você passa uma lista que tem a transformação que você quer fazer, o objeto que você quer usar para transformar, e também quais colunas devem ser usadas para aplicar esse objeto. Então, o exemplo que eles dão é muito interessante. É de um dataset que tem features, tem variáveis originalmente categóricas, tem variáveis de texto e tem variáveis numéricas. Então, quer dizer, bem parecido com a realidade quando a gente tem vários tipos diferentes de coisa para usar, de informações para usar no mesmo modelo. E aí, o que ele faz? No exemplo, eles passam uma lista lá, eles indicam acho que só tem uma coluna categórica, então qual é a coluna categórica e o transformador que eles querem usar, nesse caso um hot encoder. Eles indicam qual é a feature, a coluna onde está o texto e qual é o transformador, acho que nesse caso eles usaram count vectorizer. E eles falam, tá, todas as outras colunas, ou seja, o resto das colunas, eles passam um scaler, um objeto ali para deixar todas as features no mesmo intervalo, vamos dizer, de valores, que isso para o modelo linear, a rede neural normalmente funciona, é necessário para a convergência ser melhor, para chegar numa solução mais rápido e melhor. Então, basicamente, por que eu estou te falando isso? Porque é muito interessante você pensar num objeto que você coloca lá os pares de transformador e coluna, e ele já te dá uma matriz, ele pega o teu data frame bruto, faz todas as transformações, junta tudo numa matriz numérica e te devolve isso de forma densa, esparsa, enfim, prontinha para colocar no teu modelo. E claro, você pode botar isso dentro de uma pipeline, que aí fica uma coisa, se você está ouvindo pela primeira vez, pode parecer uma coisa muito complicada, mas não é tão complicado assim depois que você faz algumas vezes. E você economiza tempo e código na hora de fazer os teus modelos, as tuas soluções de machine learning. Então, vale a pena dar uma olhada nessa parte da documentação, especialmente, porque ela não é tanto sobre modelos, mas ela é mais sobre facilitar a tua vida como cientista de dados, como desenvolvedor de machine learning. Então, é isso aí. Mais uma vez, se você ainda não conhece, visite o curso de datascience.com. É um curso bem barato, eu até diria, pelo conteúdo que ele tem. Realmente é para poder dar acesso a todo mundo a uma informação de muita qualidade, que eu acho que é extremamente importante para a gente transformar esse mercado num mercado forte aqui no Brasil, de data science, de machine learning. Então é isso aí. Muito obrigado por ouvir e tenha um ótimo dia. Um abraço.